Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fita Isoladora. Eu sou o Tiago Serra Cunha.
Eu sou o João Malheiro.
E eu a Mariana Lambertini.
Não, é que no nosso guião estava: eu sou o Tiago, eu sou o João, e depois eu sou a Mariana Lambertini.
Não posso utilizar o meu nome.
Pessoas mais importantes, não é?
Não posso. Sim, e poder só dizer Mariana. Não, mas não posso desperdiçar.
Mariana Lamborghini.
O tema que trago hoje para a questão que me... como é que eu ia dizer? Que me... Não sei, não consigo... Inoportuna.
Que te apraz fazer nesta manhã?
Sim, é exatamente relacionado com desperdiçar. Que é o que eu não posso desperdiçar. Okay. O meu nome, e também não posso desperdiçar relacionado com esta questão. Que é... nós vivemos um período em que não chove, não é? Não está a acontecer. Não sei se, entretanto,
está a chover nesta segunda-feira, pedimos desculpa.
Sim, é isso. Se os nossos ouvintes estiverem a ouvir isto e estiver a chover copiosamente, façam de conta que não está a acontecer, não é? Pronto, mas relacionado com isso, há uma forte possibilidade de ter que haver aqui um controle de água, não é? Por causa das questões da seca, agricultura, tudo isso, que é uma coisa que se faz assim em alguns países. E a questão que me apraz perguntar é: se isso acontecer, não é? Se Portugal tiver que fazer esse racionamento e que tiver que ter um corte de água uma vez por semana, em alguma hora do dia ou algo assim, o que é que vos incomodava mais? Ficar sem água de manhã ou à noite? Ou seja, quando é que vocês tomam banho? Basicamente é essa a pergunta. Eu dei toda uma
pergunta implícita.
Não, mas
não precisas de água para cozinhar, precisas de água, sei lá, para lavar.
Não, mas o cozinhar, pronto, né? Há plataformas que nos trazem comida à casa. Não é, dá para resolver. Agora, pois, a questão do tomar banho, não é?
Eu sou uma pessoa que sou mais fã de tomar banho à noite. Também tomo de manhã. Nós já falamos disto no Fita uma altura, há uns tempos.
Mas é porque acho que já...
Com Pedro Miguel Coelho,
sim, mas eu
que pôs
acho
essa
que
questão a este fórum.
Eu acho que é possível que eu tenha participado nesse Fita em que tem esta questão.
Nesse episódio,
sim,
se calhar sim.
Acho que sim.
Pronto, mas eu costumo tomar mais banho à noite, porque para mim mete-me uma confusão horrível, tipo ir dormir ou estar descansado à noite sem tomar banho, para mim é tipo impossível. Mas também tomo de manhã, é claro, tipo, sei lá, se for no verão e não sei o quê, que de qualquer das maneiras não sei o que é que preferia, porque de manhã também há todo um conjunto de coisas que envolvem água e não sei, não tenho...
Sim, tipo lavar os dentes, não é?
Mas lá está, não sei, se calhar de manhã, porque pronto, as coisas que eu tomo mais banhos à noite agora no inverno, não é?
Mais ou menos sem precisar de estar a gastar água em tempo real.
Sim, dava para, por exemplo, lavar a cara e os dentes e com a água guardada, por isso.
A acampar e assim não vou propriamente lavar os dentes.
Portanto, eu por mim, se eles quiserem cortar a água a partir das 8 da noite, eu estou tranquilo, tipo, tomo banho de manhã... Guardo uma água para lavar os dentes à noite.
Tomas às 7.
Exato, tomo às 7 e pronto. E está resolvido o problema. E também tenho água de reserva para fazer comida, se for preciso. Pronto.
Pois, eu também rego as plantas de manhã. Agora que estou a pensar nisso. Eu rego as plantas quando precisam de sair de casa. Vejo, por isso não pode ser.
Mas Mariana, tu preferias água de manhã ou à noite?
Ah, eu preferia ficar sem à noite. Sim. Porque de manhã é quando eu tomo banho. Eu tomo banho de manhã porque eu preciso tomar banho de manhã sempre. À noite também tomo às vezes, mas de manhã...
Para acordar, né? Pois.
Para acordar. Eu, se não tomar banho antes de sair de casa, eu não existo. Eu preciso mesmo tomar banho para acordar. Pronto, eu acho que as pessoas vão começar a perceber muito bem se nós somos limpinhos ou não, porque os nossos temas têm versado bastante sobre os nossos hábitos.
Sim. Acho que sim, até agora não parece que sejamos comprometidos, muito comprometidos nessa matéria.
Não
se preocupem.
Não.
Mas pronto, temos mais coisas para falar hoje, só deixar a nota clara. Esta é uma semana atribulada no mundo, não é? Pelas piores razões, mas estamos cá e vamos falar também de um tema relacionado com isso, mas estamos cá também para, enfim, falar sobre algumas outras coisas, não é?
Desde o início do Fita Isoladora que tentamos que seja aqui 50 minutinhos, mais ou menos, de alívio.
De um safe space,
no fundo.
Está
a passar.
Sim.
Sim.
Lá está, sem nunca deixar de parte os temas.
Vamos falar disso neste episódio.
Exatamente.
E claro, deixar aqui a nossa nota de solidariedade com tudo o que está a acontecer. Mas pronto, temas para falar hoje.
Sim, um tema fora desse tópico que preencheu toda a semana e que irá continuar a preencher os próximos dias, infelizmente. Temos aqui a questão da volta à direção de José Eduardo Muniz. Numa altura em que a TVI completa 29 anos, José Eduardo Muniz volta a ser diretor do canal, e em entrevista ao Jornal das 8, no dia em que, não é? pegou ao trabalho, pegou ao serviço, quando ele pegou ao serviço, falou-nos aqui um bocado da estratégia que tinha a TVI na altura em que ele foi diretor e agora o que é que podemos esperar sobre a nova direção de José Eduardo Muniz.
Lá está, e um tema, o tema que está a marcar a semana, a invasão da Rússia à Ucrânia. Na sequência deste assunto, falamos aqui de um tema que, sim, lá está nos temas que costumamos discutir aqui no FITA, que é a Rússia foi expulsa da Eurovisão, ou, aliás, foi excluída, né, da edição deste ano do festival, na sequência da invasão e do que está a acontecer. Vamos analisar esta decisão, que diríamos inédita, da parte da União Europeia de Radiodifusão e perceber um bocadinho os contornos e o que poderá estar implicado nesta decisão.
São estes os temas que vamos falar neste Fita Isoladora. Não te esqueças de subscrever ao feed podcast do Espalha Factos.
Além de subscrever este feed, subscrevam também. Nós dois vamos falar de um tema relacionado com a Eurovisão. Esse bloco também sairá neste outro feed, que é o feed do EF Visão, o podcast do Espalha Factos sobre o Festival da Canção e a Eurovisão, que está num feed à parte. Basta procurarem por EF Visão, o podcast do Festival da Canção. Subscrever para estar a par de todas as novidades. Nós estamos já há algum tempo a dizer que há mais episódios a surgir. Agora sim, tem sido complicado, amigos. Tem sido complicado, mas há efetivamente mais coisas a surgir para continuarmos a jornada até à Eurovisão em Turim. E agora sim, vamos para TVI. Um tema que nos agrada imenso, sim. Não é? Falar.
Então, o caríssimo José Eduardo Muniz está de volta à direção do canal, não é? Especulou-se bastante aqui sobre se esta reinclusão do diretor se iria abalar em termos de todos os outros cargos de direção da Mídia Capital, de que forma é que aqui a introdução do José Eduardo Muniz ia abalar algum tipo de poder que a Cristina Ferreira tenha nas suas decisões. Em entrevista também, Mário Ferreira, o diretor da Mídia Capital, o presidente da Mídia Capital, disse que isso nunca iria acontecer, ou seja, deixou bem claro que esta inclusão do José Eduardo Muniz não ia interferir com o cargo de Cristina Ferreira, não é? Sim. Mas o que é certo é que o José Eduardo Muniz fez com que a TVI liderasse em 2005, liderança essa que durou até 2018, ou seja, ele teve uma presença muito importante como diretor do canal. E agora aqui esta direção regressa numa altura em que é bastante decisiva para a TVI, diria eu, porque a liderança não é ainda permanente, como era nestes anos até 2018. 2018 esse que deixou de ter a liderança exatamente porque Cristina Ferreira foi para a SIC. E a partir daí a liderança nunca mais voltou a ser tão sólida como era nestes anos. E um dos motivos que levam o José Eduardo Muniz agora a entrar é mesmo a solidificar essa liderança, e uma das coisas que nessa entrevista que nós vamos falar aqui um bocadinho hoje, que o José Eduardo Muniz falou, que é assim um bocado, que eu achei assim um bocado estranho, não é? Assumir isto, que é de que o modelo que fez quando a televisão independente foi criada, não é? Quando a TV foi criada há 29 anos, que era um modelo copiado de outras estações, não é? E que, entretanto, ele depois fez estas alterações que levaram a TVI à liderança. Mas resta saber agora é, neste momento, há essa cópia, mantém-se essa cópia? Ou seja, há sempre aqui esta cópia entre TVI e SIC para chegar à liderança? Ou há mesmo uma estratégia diferenciada?
Eu acho que há aqui vários lados nisto, porque assim, nós já falamos aqui várias vezes no FITA que efetivamente há uma, não é bem uma cópia, mas é um ir atrás muito grande e muito claro do que um está a fazer de um lado e o outro está a fazer do outro. Ou seja, nós vimos claramente que mal, neste caso pronto, foi a própria Cristina, não é, na SIC, mas enfim, mal a SIC começou a fazer a casa, foi logo tudo atrás mudar os estúdios dos programas para parecer uma casa. Ou a SIC tenta ter aquele programa dos agricultores e foi as experiências sociais, lá veio a TVI passado um tempo com as experiências sociais e com não sei o quê, ou seja, do amor e nananã. Portanto, sim, há muito uma colagem entre os canais, especialmente os canais privados, não é? Nós aqui excluímos um bocadinho, às vezes, a RTP destas análises, porque, obviamente, não tem um modelo semelhante e não está preocupada com essas questões, não é? Sim. Embora, claro, às vezes possa ir um bocadinho atrás de determinadas tendências e assim, certo? Normalíssimo, percebe-se? E com isto também quero dizer que percebo porque é que a TVI e a SIC o façam. Tipo, se está se é trend fazer o programas de amor, claro. Sim. Que a TVI também há de querer fazer.
O próprio José Eduardo Nunes também ocupou um cargo de direção na RTP, portanto ele também veio desta escola de televisão pública e adaptou o modelo, não é? Portanto, para um canal privado.
Mas lá está, isso é normal, mas depois não sei até que ponto é que o regresso do José Eduardo Muniz, claro, tipo, ele na altura, em 2005, levou o canal à liderança das audiências e que foi um período de liderança prolongadíssimo, não é, que nós sabemos. E que agora mudou um pouco também porque mudaram os gostos das pessoas, começou-se a tornar tudo mais do mesmo, houve ali uma fase muito complicada para a TVI, enfim, as razões todas que nós já sabemos. Não sei até que ponto é que isto é o processo de pensamento correto. Não estou a dizer que o José Eduardo Nunes vir para a TVI vai piorar a situação ou que não vai fazer nada, tipo, não acredito nisso, porque ele efetivamente teve uma visão e fez alguma coisa pelo canal quando para lá foi, não é? Mas não sei se o processo de pensamento de em 2005, e em 2005 era um cenário de televisão muito diferente, com tendências de visualização até da própria televisão muito diferentes das que temos hoje em dia, valores de audiências muito diferentes dos que temos hoje em dia, precisamente por causa desta dispersão que existe de plataformas e de canais cabo, etc, etc, etc. Não sei se é assim tão garantido que o regresso do José Eduardo Muniz, a diretor-geral da TVI, vá reerguer o canal para os tops de número 1 de tudo, só porque sim, só é porque sim. Ele em 2005 o fez.
Sim, há uma coisa. Olha. Que é, o José Eduardo Muniz saiu do canal em 2009, portanto, ou seja, o período de liderança continuou durante muito tempo, mesmo depois da saída dele. E agora ele, quando tinha regressado, estava como diretor de conteúdo, não sei bem, mas acho, diretor de conteúdos e ficção e entretenimento, uma coisa assim, consultor uhum. Consultor externo de conteúdos.
Pois, ele acabou por ficar durante um tempo ligado ao canal, só que numa
sim, só que era assim um bocado menos... um papel que era bem. Um bocado um cargo meio, ou seja, pronto, era Ghost. Assim, não é? Era ali uma coisa só para o manter dentro da mídia capital. Agora este cargo, maior importância, é de facto aqui um ponto diferente. Eu acho que há uma coisa muito importante, eu acho que há um impacto muito grande neste em trazer o José Eduardo Muniz de novo à direção, pela questão da figura da Cristina, porque, e depois eles também fazem muito esse jogo, porque, por exemplo, nos anúncios sobre a entrevista que foi feita para o programa de sábado do, que não é o Conta-me, mas pronto, é o Conta-me, sem ser o Conta-me,
é o, basicamente, sim, o Conta-me, pronto,
em que a Cristina Ferreira, depois de ter entrevistado o Mário Ferreira, agora entrevistou o José Eduardo Muniz. E o lançamento que foi feito à volta disso foi muito naquela questão de será que nos vamos dar bem? Ou será que... Ou seja, eles continuam a fazer isto, que é, continuam a usar as coisas que não deviam ser usadas para brincar um bocadinho com isso, não é? Como se... Eu acho que de facto deve ter importunado esta chegada, porque o que é facto é que ela vai perder, vai ser mais uma pessoa a decidir alguma coisa, ou seja, isso vai ter sempre um impacto numa empresa.
Sim, não é? Sim, sim, sim. Eu acho que há aqui duas coisas, que é, falando nesse aspecto, falando do aspecto anterior, opá, não é voltando atrás que a TVI vai conseguir superar a SIC, porque a SIC superou a TVI fazendo algo diferente. Portanto, não é o mesmo, mais do mesmo, que vai voltar a fazer a diferença, até porque o que a TVI tem feito de diferente também tem resultado. Mais recentemente. E sobre a questão da sucessão ou de quem manda na TVI neste momento, eu acho que, em primeiro lugar, a vinda do José Eduardo Muniz é um pouco a admissão que a liderança de Cristina Ferreira não estava a resultar da maneira como se queria. Porque senão não se ia buscar o Eduardo Muniz. Vai-se buscar o Muniz porque sente-se que neste momento é preciso uma direção distinta, ou pelo menos ligeiramente alterada, do que estava a acontecer até agora. E a segunda coisa que é relevante é que isto acontece no momento em que a Cristina Ferreira está a ser alvo de várias críticas devido ao que tem acontecido no Big Brother.
Uhum. Por exemplo, sim.
E portanto isto deixa numa posição de fragilidade
interna. E também há aqui uma questão, ou seja, que é considerável. A Cristina ficou como diretora de entretenimento e ficção e continuamos a ter uma figura de diretor-geral. Nós tínhamos tido o Nuno Santos, não é? Que depois, entretanto, saiu e ficou aqui uma pessoa como diretor interino, digamos assim, durante este período. Agora, eu entendo que para continuar a haver uma figura de diretor-geral da TVI, se vá buscar um nome como este e que possa ser uma equipa se calhar mais em linha, ou que possam trabalhar em conjunto para que, por exemplo, tenha uma figura maior e depois tenha a figura mais ligada ao entretenimento, etc. Agora tivemos o regresso do Nuno Santos outra vez, mas como? Para a informação, que partilha com a CNN. Tivemos agora o Anselmo Crespo relocado para os novos conteúdos.
Eles estão sempre a alterar, estão sempre a rodar, estão sempre a mexer aqui e ali.
Não, era aí que eu ia chegar, tipo, percebe-se por um lado, mas por outro, tipo, parece que está constantemente e sai, era o Anselmo Crespo, e depois agora veio o Nuno Santos para a informação, e depois era a Cristina, e depois agora não sei quem, e depois agora veio o José Eduardo Diniz, e depois daqui a bocado já mudou outra vez.
E há uma questão aqui que é a TVI, exatamente por ter este tipo de modalidade em que, de trocas e baldrocas, não é? Como se costuma dizer. Não devia ter, que é a postura de estar sempre a falar a família TVI e hoje não sei o quê. Ou seja, há uma... Quando há alguma coisa noticiada para a TVI, quem vai anunciar é a Cristina Ferreira no Instagram. Constantemente. Ou seja, e eles são sempre a primeira ponte de ligação entre as pessoas e o canal. E eles depois não sempre vão usar os cargos lá dentro. Agora, quando algum programa faz anos ou tudo isso, mas quando há algum momento importante, vem o Mário Ferreira... Depois vem a Cristina Ferreira, depois vem o Anselmo, depois vem o... vem o Nuno Santos agora também, porque também vai voltar, não é? Há toda aqui uma coisa de querer fazer, mostrar essas pessoas, e depois essas pessoas mudam os cargos, ou saem, vão para ali, vão para aqui, e isso fica um bocado ali... fica ali um bocado instável, essa posição. E mostra essa instabilidade de uma forma muito clara. E eu acho que, para além de tudo isso... O regresso do Eduardo Muniz pode ter aqui uma questão, que é, ele não querendo aqui criticar o trabalho dele, né? Porque não sou propriamente chefe, mas não é uma pessoa que seja conhecida propriamente por trazer a inovação. E eu acho que esta coisa de trazer o José Eduardo Muniz é um bocado aquela questão que o Malheiro estava a dizer, que era o achar que a andar para trás, vamos andar para a frente. E eu acho que é exatamente o pensamento contrário.
Atenção, o Nuno Santos... foi um diretor permissivo.
Sim, super.
Para a Cristina Ferreira. Foi um enabler, no fundo. Ele estava lá...
Um enabler.
Para... Não, ele estava lá simplesmente para assinar por baixo o que quer que a Cristina Ferreira fizesse. O Eduardo Muniz, não sei se vai ter essa atitude.
Eu acho que não vai, muito dificilmente.
Isso se vai ser exatamente o contrário.
Pois,
não?
Exatamente. E é exatamente eles insistirem em não querer assumir isso, que é um bocado de circo.
E independentemente de quem tenha razão, quem não tem, quem é que será melhor ou pior.
Sim, isso é outro...
Não é bom para um canal ter um conflito de visões, que eu acho que neste momento é o que vai acontecer. Mas pronto, vamos ver.
Sim, já para não falar na questão da Cristina ser uma mulher e estar rodeada de vários homens em todos os cargos de direção, e o que é que isso depois vai também lhe custar para ela assumir certas posições. E que não vai melhorar enquanto ela insistir em dizer que está tudo ótimo e que toda a gente a ouve e que é tudo perfeito e que nada muda.
Sim. A verdade é que nós estávamos aqui a falar da inovação. Ele diz também nesta entrevista, por exemplo, que a essência da televisão não mudou. O que mudou é a distribuição que a TVI tem que estar em todos os sítios, em todas as plataformas, com as suas marcas. Certo, concordo com isso. Agora, vai acontecer?
Pois.
Não sei.
Sim, sim.
É a questão que fica no ar e que vamos ficar cá para analisar, não é?
Exatamente.
Não, isto é só uma pequena análise a este regresso. Enfim, acho que a conclusão que tiramos daqui é que é um pau de dois bicos, como se costuma dizer, e que temos, não é mesmo, que ver o que é que vai acontecer neste, acho que neste caso em concreto, mais até do que noutras movimentações da televisão, para percebermos se efetivamente esta alteração e este regresso que tem sido tão anunciado e tão badalado vai efetivamente fazer alguma diferença ou se vai continuar na TV e tudo dentro da mesma linha. Mas bem, passamos agora para outro tema, não é? Porque temos mais coisas para falar e é um tema, lá está, um bocadinho mais sério. Na sequência da invasão da Rússia à Ucrânia, que se iniciou no final da semana passada, a União Europeia de Radiodifusão, que é quem organiza o Festival Eurovisão da Canção, anunciou que nenhum artista russo vai participar na edição deste ano do festival, que acontece em maio em Turim, na Itália. Isto foi uma mudança de posição face àquilo que sabíamos antes. Só para aqui fazermos um resumo, a emissora estatal ucraniana tinha pedido à EBU, não é, à União Europeia de Radiodifusão, para remover a Rússia da competição e também para tirar o estatuto de membro da própria EBU, mas a organização tinha dito que até àquele momento tinha planeado receber tanto a Ucrânia como a Rússia e que os russos seriam bem-vindos. No entanto, a pressão de outras emissoras nacionais, de países, por exemplo, como a Finlândia e a Estónia, que disseram mesmo que desistiam do festival e da edição deste ano do festival caso a Rússia se mantivesse entre os concorrentes, levaram a esta mudança de posição uma posição com a qual a RTP está em linha, que aos parafactos disseram que estão totalmente de acordo então com esta decisão da EBU.
A Rússia, entretanto, os canais russos que fazem parte da União Europeia de Radiodifusão anunciaram que vão abandonar esta aliança de canais públicos europeus em resposta, claro, à decisão da EBU de excluir a Rússia da edição deste ano da Eurovisão pelos motivos que foram apresentados.
Para comentarmos esta posição, que é quase inédita na história do festival, recebemos Pedro Miguel Coelho, fundador do EF, Eurovisivo Mor e antigo membro deste painel. Olá, Pedro.
Olá, bom dia.
E temos também connosco o Frederico Rocha, ele é do Centro Europeu de Documentação da Universidade de Cardiff, no País de Gales, e é um grande fã da Eurovisão há 20 anos, já esteve também no nosso outro podcast, o EF Visão, só sobre o festival, a comentar temas semelhantes. Olá, Frederico, bem-vindo.
Olá a todas e todos.
Frederico, eu começo mesmo por ti e tu que acompanhas a Eurovisão e estás também aqui um bocadinho nesta área das relações internacionais e tudo, peço-te para fazeres, não é, neste bloco, a ligação entre estes dois mundos e faço-te a pergunta direta, simples. Isto é de facto uma decisão quase, eu diria, inédita mesmo, não é, na história da Eurovisão, pelo menos dos anos recentes e nestes moldes em que aconteceu.
Sim, eu acho que foi mais uma vez o efeito das redes sociais. Eu estava-me a lembrar da, precisamente como referiste, da última vez que eu estive a comentar esta questão, foi por causa da retirada da Bielorrússia, o ano passado, e nós na altura comentámos muito sobre o impacto das redes sociais e a forma como elas fizeram pressão sobre as estações de televisão para que tomassem uma posição, digamos assim. E eu acho que foi um bocado isso, até porque a resposta inicial da EBU foi uma resposta muito standard, muito default. Mas tendo em conta que depois e é preciso ter em mente que a EBU é uma associação de televisões, uhum, portanto não tem assim uma estrutura ditatorial, não é? É preciso que as decisões sejam tomadas em conjunto,
consultando os membros, não é? Eles próprios o disseram neste comunicado.
Exato, portanto eles ouviram os membros e portanto foi um bocado, eu acho que foi único, sim, mas tornou-se insustentável, tendo em conta que um grupo cada vez maior de países estaria disposto a renunciar à Eurovisão deste ano, não é? E, portanto, começou a haver controle de danos em termos reputacionais para a Eurovisão. Agora também, e podemos discutir isso a seguir, sim, os moldes em que isto, porque a Rússia para já foi suspensa da Eurovisão deste ano, não foi sequer suspensa enquanto membro da EBU, nem tão pouco foi expulso. Portanto, podemos falar um bocado das palavras que foram usadas na segunda decisão da EBU, mas sim, é raro e deve ter custado, porque a Rússia não é um país pequeno e não tem uma audiência pequena, portanto, deve ter sido uma coisa que foi pensada, mas tornou-se insustentável, de facto.
Pedro, na tua opinião, é a mesma coisa? Como é que também viste esta... Não quero dizer a união, porque os canais foram-se manifestando de forma isolada, mas como é que também viste estas manifestações por parte das televisões europeias, também para fazer esta pressão sobre a EBU, para que algo acontecesse, não é?
Eu acho que esta decisão foi a decisão democrática e a decisão correta, ou seja, tu tens um conjunto de países que são participantes no evento, eles sentiram que não existiam condições para que a Rússia participasse no Festival de Eurovisão e, conjuntamente, isto na sequência de várias tomadas de posição individuais, acabaram por tomar esta decisão. Temos também que sublinhar que alguns dos países não fizeram saber essas posições individuais anteriormente, mas a verdade é que alguns deles têm assento no grupo de referência, que acaba por ser o órgão de governança do Festival de Eurovisão, e por isso mesmo não era bom que eles tomassem estas posições antes da própria discussão no grupo de referência, e esse pode também ser o caso da RTP. Portanto, acho que é normal que alguns canais tenham avançado para posições individuais, outros não. Também tem muito a ver com a própria posição dos canais e com a sua própria política habitual de comunicação. Agora, eu queria dizer uma coisa, que é... isto é a decisão correta. Acho que eu, como muitas outras pessoas que acompanham o Festival da Eurovisão, fizeram este pedido e dirigiram apelos aos seus próprios canais nacionais para que tomassem esta decisão. Mas o regulamento do Festival da Eurovisão é absolutamente incipiente sobre situações como esta e, portanto, eu acho que esta decisão, sendo a decisão correta, ela não tem nenhuma base regulamentar concreta. Ou seja, há uma decisão que é tomada numa base de bom senso, mas que pode colocar a organização e os próprios países numa situação para o futuro que é muito complexa. Porque, basicamente, o argumento que é dado é que a Rússia sai do Festival Eurovisão porque não respeita os valores do festival. E os valores do festival são universalidade, diversidade, igualdade, inclusão e a tradição orgulhosa de celebrar a diversidade através da música. É o que está no regulamento do Festival de Eurovisão. É importante dizer que vários dos países que participam no Festival de Eurovisão não são baluartes destes valores do Festival de Eurovisão e isso nunca implicou que eles fossem expulsos ou suspensos. E podemos dar aqui vários exemplos concretos. Vamos começar desde já pelo Azerbaijão, conhecido por várias limitações às liberdades dos seus cidadãos, mas também conhecido por consecutivamente organizar dentro das votações, quer dos seus jurados, quer do seu televoto, formas de a Arménia ser prejudicada porque tem um conflito territorial neste momento. E isto acontece há anos sem que o grupo de referência tenha feito absolutamente nada sobre isso. E não me parece que esta seja uma manifestação dos valores do Festival da Eurovisão. Uhum. E depois ainda há outro ponto no comunicado que tem a ver com os danos reputacionais que a participação da Rússia causaria ao Festival da Eurovisão.
Verdade,
que
é verdade, eles deixam, causaria. Podemos citar aqui só mesmo, eles dizem que traria descrédito à competição a inclusão de uma entrada russa no concurso, ou seja, eles deixam mesmo claro esse lado dessa posição.
Uhum. E eu concordo com isso.
Que é uma questão muito subjetiva, não é?
Sim, portanto, exatamente.
Como é que eles avaliam que é uma coisa que traz descrédito ao Festival da Eurovisão e como é que eles depois vão conseguir aplicar esse mesmo critério no futuro?
Exatamente. Então, pode ser uma motivação mais comercial no meio de uma decisão à partida mais humanitária.
Porque realmente iria haver descrédito, porque imaginemos o que era nós termos a Ucrânia, que é concorrente no Festival da Eurovisão, a participar no mesmo evento com a potência invasora que habitualmente utiliza o Festival da Eurovisão para enviar canções sobre paz e valores de inclusão, enquanto no seu território esmaga qualquer tipo de direitos sociais, nomeadamente para as minorias ou até para as mulheres. Isto o ano passado com uma canção feminista no palco da Eurovisão. Voltar àquilo que eu estava a dizer, só para acrescentar que também é um problema de descrédito da competição quando nós temos o Azerbaijão a organizar votações fraudulentas para prejudicar de forma intencional outro concorrente e o grupo de referência nunca fez nada sobre isto. E se vamos falar das questões humanitárias, nós temos Israel há décadas a fazer uma ocupação ilegal na Palestina e o que aconteceu, nomeadamente em 2019, quando Israel foi anfitrião, foi uma tentativa de silenciamento de todas as manifestações contra esta ocupação ilegal. Portanto, a organização do Festival da Eurovisão está aqui também a meter-se um bocadinho num beco sem saída e a revelar standards duplos. Ou seja, o que está a acontecer aqui, há uma pressão internacional para que isto fosse decidido, é uma pressão correta, corretíssima. Não seria possível, não seria aceitável que a Rússia participasse no Festival da Eurovisão. Mas estamos aqui a assistir claramente a uma decisão arbitrária e o regulamento não tem, o regulamento nem diz nada sobre, o regulamento dá para tudo. Eles podiam decidir qualquer coisa.
Não esquecer só que em relação a Israel, que ainda que tenha havido, exatamente como o Pedro diz, essa tentativa de branquear, não diria branquear, mas de calar vozes dissentes durante o Festival de Eurovisão, e vimos o que aconteceu com a Islândia, que durante as votações os islandeses na altura mostraram um cachecol com as coisas da Palestina e houve logo. Mas nessa altura é relembrar que a televisão islandesa e outras, quando se discutia que cidade é que iria acolher o Festival da Eurovisão nesse ano, fizeram muita pressão para que não fosse em Jerusalém, que em princípio teria sido o local escolhido para organizar a Eurovisão, e conseguiram fazer pressão tal que depois acabou por ser em Tel Aviv. Portanto, muitas vezes, e como o Pedro dizia no início, estas questões são feitas internas, a pressão maior até é feita internamente, longe dos olhares das redes sociais, mas voltamos a... Eu temo um bocado que esta subjetividade esteja sempre ao nível da pressão das redes sociais.
Exato.
Se a questão se torna uma questão, em termos de redes sociais, muito flagrante, que obriga a EBU a tomar uma posição num sentido ou no outro, e não baseada em critérios específicos, bem ou mal, e eu partindo da opinião do Pedro, está perfeitamente correta a decisão. Agora, a forma como eles a tomaram e o facto do regulamento ser muito incipiente no que toca a este tipo de critérios, eu acho que se calhar é uma coisa que eles deviam rever para o futuro, tendo em conta que o mundo está cada vez mais complexo, em que a Europa entra numa fase de maior instabilidade, ainda maior, portanto, e não sabemos como é que vai ser o dia da manhã.
Sim, eu sobre o que o Pedro disse, acho que tinha dois comentários a fazer. Primeiro, antes disso, só para dizer que a decisão foi democrática e foi, pronto, uma decisão, pode-se dizer, coletiva, mas foi muito eficaz, portanto, demorou um dia e meio eles alterarem a sua posição e a tomarem a decisão certa.
Porque claro que agora, com a pressão nas redes sociais, parece muito mais tempo, não é? Como é que ainda não disseram nada quando já passaram 3 horas?
Mas é dia e meio, pois. Não é... Eu pensava, sinceramente, nós não gravámos isto em direto, chocante, mas eu pensava que entre gravarmos e o podcast sair poderia ficar desatualizado, mas a decisão foi mesmo muito rápida.
Sim.
E isso não se colocou. Sobre o que o Pedro disse, eu acho que há aqui duas coisas. A primeira é que, defendendo um pouco a Eurovisão e a EBU, este é um caso ligeiramente diferente, porque isto é um caso em que um país da Eurovisão está em conflito com outro país da Eurovisão. E portanto, não é só uma questão a política, não é? É uma questão bélica, e portanto é ligeiramente diferente dos outros casos. E ainda bem que a Eurovisão tomou esta decisão, porque não se ia compreender termos a Rússia
não
em
era sustentável
palco,
sequer.
A Rússia em palco a atuar e a seguir atuar a Ucrânia, que é um país que está a ser invadido pela Rússia, e que não só está a ser invadido pela Rússia, como a Rússia tem um discurso quase de limpeza étnica e cultural da Ucrânia neste momento, e de querer instalar um regime fantoche. Por outro lado, e indo ao que o Pedro estava a dizer, de facto, mesmo que não seja exatamente a mesma situação com o Azerbaijão ou exatamente a mesma situação que Israel, há aqui uma abertura da hipocrisia, que é estes regulamentos e as atitudes que a EBU tem perante os seus regulamentos também. E eu acho que isto pode ser um precedente que ajudará a que haja um reforço ou um maior rigor na forma de impor estes valores. E eu espero que assim seja, porque a situação de Israel, em particular a situação do festival organizado por Israel em 2019, foi de muitas maneiras insustentável. E só não correu de uma forma pior porque, infelizmente, e é a realidade, a Palestina não diz tanto à Europa como diz a Ucrânia, não é? Porque se fosse uma situação semelhante da Palestina, mas com um país europeu, já não seria aceite.
Claro, é aquele velho caso de quando te bate à porta, digamos assim, é quando se presta atenção, não é?
Exato. E é o caso clássico. O facto de Jerusalém ter alguma vez sido equacionado para ser uma final de Israel é uma ofensa ao que Jerusalém é e ao que representa para o povo palestiniano.
Portanto, a Eurovisão já foi, João, desculpa, a Eurovisão já decorreu em Jerusalém em 1999, portanto, e na altura até os apresentadores pois foram para palco com coletes antibalas, portanto...
Pois, quer dizer...
Mas são outros tempos, não é?
E 20 anos depois não aprenderam a lição.
E acho que também, em 1999 estava numa fase diferente do conflito, e da relação entre Israel e Palestina. Até há um bom artigo no Espalha Factos, é um artigo antigo, sobre como as canções de Israel foram revelando os vários momentos na relação com a Palestina. É um artigo do Pedro Zambujo, ele foi publicado por altura da Eurovisão 2019, está disponível ainda, e é interessante porque a Eurovisão permite-nos também fazer esta visita geopolítica e geoestratégica através das canções. E há países que utilizam mesmo a Eurovisão como um instrumento de política externa.
É isso, porque lá está, essa questão dos valores, só mesmo para acrescentar ao que estávamos aqui a dizer, mas esta questão dos valores e de, supostamente, a EBU querer que as emissoras que participam no festival estejam em linha e representem também estes valores de inclusão, etc. Independentemente de ser um conflito que não lhes pareça tão caro, não sei, ou que não tenha o mesmo peso para eles como tem ter os dois países participantes numa situação destas, não deixa de ser as emissoras e os países em questão, Israel, Azerbaijão, etc., não representarem de todo, podemos até às vezes mesmo dizer em determinados casos, essas mesmas posições. Sim. Portanto, não está, qual é o critério para não atuar sobre essas coisas, mesmo que não seja perante um país que esteja também a concorrer, ou sendo dependente?
A minha grande preocupação é que tenha a ver com o timing. Isto está a acontecer numa altura de hot season, não é? Em termos de finais nacionais e de preparação para a Eurovisão e por aí fora. Eu quero relembrar que a última guerra aberta entre a Arménia e o Azerbaijão deu-se em julho de 2020, que é no pico da altura mais morta em termos eurovisivos. E eu pergunto-me se o que está a acontecer agora entre a Rússia e a Ucrânia não acontecesse em fevereiro de 2022, mas acontecesse em julho ou agosto de 2022,
exatamente.
Isso iria ter o mesmo impacto em termos de participação da Rússia na Eurovisão. É. Porque, precisamente, na altura, a Arménia e o Azerbaijão também entraram em guerra. Podemos estar de um lado ou do outro, ou podemos ter as opiniões que quisermos sobre, mas são dois membros que participam ativamente no Festival da Eurovisão, que estavam em conflito aberto, e isso não impediu depois, mais tarde, a Arménia de não fazer parte, mas isso foi mais por questões internas e de falta de preparação e por aí fora, e isso, por exemplo, causa-me alguma preocupação. Eu temo que a Ucrânia não esteja em condições de participar na Eurovisão também. Não sabemos como vai evoluir o conflito, mas a ocupação de estações públicas e a ocupação dos meios de comunicação social são, por norma, prioritários no que toca às forças ocupantes. Portanto, a Ucrânia pode querer participar, mas não ter capacidade para isso, ou na altura em que a Eurovisão aconteça, em termos de poder, de estruturas de poder na Ucrânia, eu pessoalmente espero que não, mas pode vir a acontecer. Como é que isso vai acontecer? Portanto, eu tenho um bocado pela participação da Ucrânia.
Sim, desculpa só interromper para perguntar na tua lógica, imaginando, por exemplo, que o pior acontece e nessa altura, quando realiza-se a Eurovisão e quando há a representatividade ucraniana na Eurovisão, essa representatividade é controlada pelo governo russo. A Ucrânia deve participar? Não deve participar?
Exato. É que a questão é essa, é que se, por exemplo, chegarmos a uma situação em que há um governo ucraniano no exílio, eu não consigo perspectivar uma participação ucraniana em que haja um governo fantoche russo em Kiev, digamos, ou em Kiev, e um governo no exílio noutro sítio qualquer, e que os que estão em palco na Eurovisão estão a representar o governo no exílio e não... não representam governos, representam estações públicas também. Os cantores estão em palco a representar estações públicas, mas a estação pública ucraniana nessa altura como é que vai ser?
Mas é importante,
será como é agora?
Mas a estação pública ucraniana neste momento pode, e eu julgo até que já o deverá ter feito, há um prazo limitado para tu submeteres o nome do teu participante, a canção do teu participante, e a estação pública ucraniana acho que o deve fazer o mais rapidamente possível, até para impedir exatamente esse takeover da participação ou algo. Eu acho que isso não irá acontecer, acho que não existirá essa possibilidade, mas acho que o deveriam fazer, sendo que depois, e por altura do festival, acho que até outros países poderão cooperar para que aconteça essa atuação dos legítimos representantes ucranianos. É importante também nós lembrarmos que este ano a primeira representante escolhida pela Ucrânia acabou excluída dessa representação porque tinha estado ilegalmente em território da Crimeia, o que constitui um crime. E por isso
algo mesmo... já tinha acontecido em 2019.
Exatamente.
Com Maru. Exatamente.
Então ela acabou excluída da participação, porque além de ter estado no território da Crimeia sem autorização das autoridades ucranianas, que é isso que constitui a ilegalidade, ela falsificou os documentos, ela ou alguém por ela, falsificou, ela culpabilizou a equipa, falsificou os documentos que davam conta desta estadia dela, e isso depois foi descoberto, e é daí que surge depois a sua eliminação. Portanto, a própria participação já tinha sido afetada de alguma forma por este conflito, e agora estamos numa nova fase totalmente diferente.
Pois, eu penso muito nas questões materiais da participação, portanto, nas questões de produção, nas questões da estrutura do televoto, a questão de todo esse tipo de questões, tendo em conta que estamos num país em guerra, em que as estruturas de comunicação falham, em que não creio que seja muito previsível que a situação melhore em 2 meses ou 3 meses, eu vejo muito difícil a participação ucraniana em condições. Podem querê-lo fazer enquanto statement, não é? Mas isso depois vai depender muito também do contexto internacional e do contexto de poder na própria Ucrânia. Só um outro elemento para introduzir, e voltando um bocado à suspensão da Rússia, não só no que toca ao Festival da Eurovisão, mas também todos os outros serviços, porque é preciso não esquecer que a EBU oferece muito mais serviços do que o Festival da Eurovisão. Obviamente o Festival da Eurovisão é uma coisa muito mais visível, mas retransmissões desportivas,
informação,
assessoria tecnológica e por aí fora. Há todo um conjunto de serviços que vem com uma participação e com uma participação dos canais
até
na EBU.
Os canais, os média russos neste momento estão a fazer propaganda do regime e pronto, não é?
Sim, estão a... mas isso é outra questão que podemos também discutir, de o quão seriamente a EBU vigia estas questões de liberdade de imprensa e de independência dos canais públicos de televisão. Sim. Porque se formos por aí...
Há temos vários de outros países,
não é? O canal público polaco, o canal público húngaro, são casos flagrantes de falta de independência jornalística e por aí fora, portanto, e em termos de propaganda política. Portanto, é uma questão de nos perguntarmos se a EBU quer ir por esse caminho. Sim. E tornar-se tão restritiva em termos de... não estou aqui a dizer se deve ou não deve, estou só a colocar a questão na mesa, de ficar tão restritiva no sentido em que, vistas bem as coisas, vamos acabar mais uma vez com uma Eurovisão de 20 e tal países, ou 30, ou se continuar a deixar as decisões um bocado nas mãos da subjetividade e da pressão das redes sociais.
Pois, porque eles continuam a reforçar, e mesmo neste último comunicado que falam da exclusão da Rússia, reforçam que, independentemente de terem excluído a Rússia, somos uma organização não política ou apolítica, não é? Podemos dizer assim, que agregam, e dizem eles, emissoras comprometidas com as defesas dos valores, com a defesa dos valores do serviço público. Eu acho que há aqui uma questão, que é: ser apolítico não significa ser conivente com essas mesmas quebras dos valores do serviço público, não é?
Tu não podes ter no teu regulamento que defendes a diversidade e a inclusão e depois dizer que és uma organização apolítica. Esse é um statement político. Um statement sobre inclusão e diversidade é um statement político.
Sim, podíamos já entrar aqui por toda uma análise do que é que significa quando dizem ser apolíticos, não é?
Não significa nada, significa...
É um método de desculpabilização para tomar decisões mais duras.
Exatamente,
não é?
É uma coisa que tu fazes aquilo que te dá jeito conforme o momento que surge, sendo que tu depois inscreveres esses princípios no teu regulamento porque tens um festival que é amigo das manas, não é? Mas apenas um dia durante o ano nestes países existe esta liberdade de expressão. E claro que isto é uma coisa importante. O Festival da Eurovisão existe e em muitos destes países é o único momento num ano inteiro que várias pessoas se sentem representadas nos mídia. Isto é importante. Agora, a verdade é: estes canais que participam, muitos deles são coniventes com isto, não é? E o Frederico referiu aí bem o caso da Hungria e da Polónia, em que os canais públicos são meios de transmissão das ideias mais retrógradas, conservadoras, que existem.
Mas é mesmo essa a questão.
Exatamente.
É mesmo essa a questão, o eles dizerem-se apolíticos, eu acredito que seja precisamente com esse objetivo de não misturar determinadas questões e permitir na mesma aos países que participem e ter essa representação, por exemplo, como estavas tu a dizer, Pedro. Mas lá está, até que ponto é que isso, não é, faz sentido, legitimando, quanto mais não seja, os próprios valores do serviço público das televisões. Não é? Eu já nem vou para além disso, mas quanto mais não seja, porque essa quebra desses valores representam depois também tudo o que está por trás e tudo o que está envolvido.
Pois, mas depois também há a questão, não é? É a questão dos valores versus a questão das audiências, claro. A questão de, não é? Dos financiamentos, não é? Porque as estações de televisão pagam para fazer parte, não é? Não é uma questão. Não é
e os
uma
anunciantes
questão...
pagam para aparecer para um Exatamente. Mercado de 200 milhões de pessoas.
Exatamente, e portanto, provavelmente este Festival de Eurovisão que vai acontecer em Turim vai ter menor audiência do que aquele que aconteceu em Roterdão, precisamente porque um país enorme como a Rússia, de 140 ou 150 milhões de habitantes, não vai estar no concurso. Logo aí, menos audiência significa menos dinheiro, menos receita. Foi o que aconteceu com o Líbano em 2005, quando o Líbano, que estava na lista inicial de participantes e tudo parecia, tinha uma, pessoalmente, eu acho que ia ser a minha canção preferida do ano, mas depois acharam, não participaram. E foi uma pena, mas realmente eles na altura, porque em termos de lei, eles estão em termos de lei proibidos de mostrar conteúdo israelita na televisão libanesa, portanto logo aí à partida tornava inviável uma participação libanesa no concurso, e tanto que depois foram suspensos por 3 ou 4 anos, foram 3 anos, e depois não voltaram a tentar, obviamente, mas e portanto, e agora com a Bielorrússia vai ser a mesma coisa, foram suspensos pelo que sei por 3 anos também, mas não é. Mas em termos, a Rússia, o que é interessante nesta decisão é que a Rússia é um país muito maior e com uma importância audiométrica e uma importância em termos de financiamento muito maior do que se calhar a Bielorrússia ou o Líbano, não é? Portanto, ou mesmo o Azerbaijão ou a Arménia, ou portanto, é mais em termos de dimensão, porque muitas vezes foi discutido porque é que a Rússia não faz parte dos Big Five, ou de, porque teria tamanho e teria
capacidade financeira.
Então, uma capacidade ao nível das grandes estações televisivas europeias.
É isso, e com países tão diferentes e com tantas coisas a acontecer, é um bocado usar essa desculpa do apolítico, só mesmo para fazer aqui a ponto com o que estávamos a dizer há bocadinho, é quase uma desculpa para deixar, e peço desculpa pela expressão, ver a casa arder e ficar no canto, não é?
Exato. Não, e mais uma vez é preciso reiterar que isto é uma decisão, pode parecer uma decisão de sumenos importância, não é? Muita gente nas redes sociais, aqueles que não seguem a Eurovisão ou que não têm qualquer ligação com o evento, pronto, minimizaram ou fizeram a piada, mas a questão do isolamento cultural, a questão da exclusão cultural tem o seu impacto na própria população, porque por mais que a população esteja envenenada pela narrativa dos meios de comunicação russos, eu estou a falar da audiência russa, a partir do momento em que não haja festival de Eurovisão, então, mas o que é que aconteceu para não sermos bem? Então, mas afinal estamos a defender os nossos e expulsaram-nos. Porquê? Não é? E isso cria questões e, portanto, o facto de haver esta decisão, que é uma decisão do evento cultural, e não esquecer que isto depois aparece num contexto em que a final do campeonato da UEFA passou de São Petersburgo para Paris, num contexto em que o grande prémio de Fórmula 1, que também era para se realizar na Rússia, também já não se vai realizar na Rússia, e tudo isto cria um ambiente que internamente depois fica mais difícil às autoridades explicar porque é que, não é? Não é só a Ucrânia que está contra a Rússia, afinal estão todos, mas porquê é que estão todos? Então, se calhar é capaz de haver alguma razão para isso. Portanto, em termos internos de narrativa e de consciência social, tem o seu impacto e não deve ser desacreditado.
Pronto, obrigada pela vossa presença aqui. Eu estive aqui muito atenta a ouvir-vos porque, de facto, não é um tema que eu tenha bastantes dados, mas acho que focamos aqui nas questões principais sobre esta temática.
E iremos continuar a analisar tanto nos palhafactos, nos artigos e aqui nos nossos podcasts.
E principalmente esta última questão que o Frederico agora pegou, da questão de não ser só relacionado também com este evento, mas também com outras participações europeias, como o caso do futebol também, e com outras questões que depois vão ter sempre aqui os canais europeus a ter que tomar decisões que vão ser, que iremos estar sempre a acompanhar e que vão ser muito importantes para,
neste lado
para
da questão,
todo este, esta questão diplomática, sim. E pronto, obrigada Frederico, obrigada Pedro pela vossa presença.
Obrigado eu pelo convite. Sempre bom estar convosco.
E pronto, agora vamos embora. Não vos chateamos mais, caros ouvintes.
É verdade, temos que terminar mais um Fita Isoladora. Muito obrigado por teres acompanhado esta nossa discussão um pouco importante até sobre o futuro da Eurovisão e tudo o que implica a geopolítica neste momento na Europa. É uma situação muito complicada que vamos certamente voltar a acompanhar. Não te esqueças de subscrever ao Fita Podcast Espalha Factos e deixar os teus comentários sobre cada episódio e também partilha a tua visão relativamente à decisão da EBU e à situação atual que pode influenciar em muito a Eurovisão.
Nós voltamos na próxima segunda às 7 da manhã. Até lá, especial Big Brother na terça-feira, adicionalista na quinta e factos da semana na sexta.
Para ver e ler todas as notícias da televisão, cinema, entretenimento e muito mais, podes passar todos os dias por espalhafactos.com e seguir-nos nas redes sociais em @espalhafactos em todo lado.
At espalhafactos.
At espalhafactos.
Faz uma piada que nos dizem isso. At.
At. Bom, amigos.
Boa semana.
Até para a semana.
Até para a semana.
Ai, meu Deus, depois disso tenho mesmo que me ausentar.
Bye, bye.
Adeus.